A pergunta que se impõe é se o PSD está disposto a fazer alguma coisa relativamente a esta lei. Porque se nada for feito, corremos o risco de assistir nos próximos 4 anos a uma crescente instabilidade no poder local, fruto da forma como os executivos municipais são atualmente compostos e do reduzido poder das assembleias municipais, que fragiliza a representação e desvaloriza o papel dos órgãos eleitos e dos mandatos que os nossos partidos conquistaram. Um formato que promove problemas políticos e a ingovernabilidade porque não consegue um equilíbrio necessário entre a representação maioritária e a representação proporcional. A Iniciativa Liberal defende e pede que os restantes partidos desta Câmara acompanhem, por isso que chegou o momento de repensar o sistema autárquico português. Precisamos de uma lei que reflita a maturidade democrática do país, que promova a responsabilidade, a transparência e devolva poder real às comunidades locais. Precisamos, como todos sabem, de uma lei autárquica à altura de um Portugal moderno, descentralizado e funcional. E esse pedido estende-se naturalmente ao Chega, Sra. Deputada Patrícia Almeida, que fez aqui algumas provocações, não falou propriamente de questões muito concretas, mas eu acho que o Chega também devia estar preocupado. Parabéns pelos mandatos que conquistaram, mas eu recordo-me que no mandato entre 21 e 25, não sei ao certo quantos autarcas é que terminaram ainda com o Chega e quantos autarcas é que estiveram independentes. Se nos puder esclarecer, quando tiver a oportunidade, quantos autarcas eleitos em 21 chegaram ao fim, também ficamos agradecidos. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Rangel. Há muita coisa que separa e distingue o LIVRE dos outros partidos políticos nesta Câmara. Uma delas é que nós não alinhamos na gabarulice, parece generalizada, e não fazemos das derrotas vitórias ou vice-versa. Eu sei que a Iniciativa Liberal gosta de comparar tamanhos de crescimento. O senhor deputado disse ali que a Iniciativa Liberal cresceu 3 vezes. Nós crescemos mais de 8 vezes. Mas nós somos humildes. Nós sabemos o nosso ponto de partida. Sabemos que o nosso ponto de partida eram poucos representantes, agora são muitos mais. Sabemos que o nosso ponto de partida era estar em alguns pontos do país. Hoje, em candidaturas autónomas, temos eleitos que vão de Barcelos a Faro. Isso orgulha-nos. E orgulha-nos outra coisa. Porque sim, como o senhor deputado disse, alguns destes eleitos foram eleitos em coligação. Mas, senhor deputado, digo-lhe uma coisa. Nós não tivemos de engolir nenhum sapo programático para ter estes eleitos. Eu não sei se o deputado e agora vereador Rui Rocha, no seu périplo culinário, teve de engolir algum, mas eu acho muito curioso que, só falando do Norte, a Iniciativa Liberal diga em Braga, que Braga é a capital do Norte, apoia um candidato que diga, afinal não, afinal o Porto é que é a capital do Norte, e melhor, veja-se lá, apoia um candidato à Câmara Municipal do Porto que defende transportes públicos gratuitos. É a Iniciativa Liberal, veja-se lá. Na parte do LIVRE fica uma garantia, engolimos 0 sapos programáticos. Mas, Sr. Deputado, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Porque o Sr. Deputado começou por falar de radicalismo, os radicais. E a minha pergunta é esta, o que é afinal radical? É como o LIVRE defende ter um país, ter autarquias que defendam as pessoas, um SNS que funcione de qualidade, transportes de qualidade ao serviço das pessoas, ou se radical é aquilo que a Iniciativa Liberal defende, que é cortar a eito nos funcionários públicos, sem depois sequer ter a coragem de vir aqui dizer, afinal, onde é que vai fazer esses cortes? Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Rangel, 3 minutos para responder a estas 2 perguntas. Deputado Eurico Brilhante Dias, ainda estava, primeiro. 2 minutos.
Senhor Deputado, agradeço a intervenção, queria-lhe deixar uma questão muito objetiva. As coligações são naturalmente legítimas, o PST, com o CDS, com a Iniciativa Liberal, com outras organizações, mesmo com o PAN, em alguns municípios fez coligações, umas com mais êxito, outras com menos. O Partido Socialista também fez, em particular com o LIVRE, em 2 circunstâncias em que teve particular êxito, quer em Felgueiras, quer particularmente em Coimbra. Mas essas coligações são a base, são sempre na base de um compromisso programático, como dizia bem o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Livre. Essa capacidade de construir programas em conjunto é importante para resolvermos problemas. Aliás, a análise que fazemos hoje, depois das eleições, e em grande medida aquilo que fazemos hoje aqui no Parlamento, é discutir as circunstâncias de governação das autarquias, mas também do impacto que isso tem no país. A Iniciativa Liberal tem-se pautado por uma intervenção política que, apesar de tudo, devo dizer, coerente. A Iniciativa Liberal defende um modelo de sociedade que é muito diferente do modelo de sociedade do Partido Socialista. Entre as propostas que para nós, em que nós mais divergimos da Iniciativa Liberal, está o despedimento de funcionários públicos. Aliás, solução já tentada e testada e que o Tribunal Constitucional, no governo PAF, AD-CDS, felizmente chumbou. A pergunta que lhe faço diz respeito a Lisboa e Porto. Pôs a Iniciativa Liberal como condição para ser parte da coligação o despedimento de funcionários municipais? Sim ou não? Sim ou não? Os senhores são ou não parte de uma coligação que vai considerar o despedimento de funcionários municipais, em particular numa organização como Lisboa, onde, evidentemente, como se vê na recolha de lixo, continuamos a precisar de mais pessoas. Muito obrigado.
Agora sim, Sr. Deputado Miguel Rangel, 3 minutos para responder a estas 2 pedidos de esclarecimento.
Sr. Deputado, começando pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, tenho pena de não ter aproveitado estes minutos para responder à questão que o Sr. Deputado Rui Rocha colocou, se está contente com a radicalização, peço desculpa, com a coligação que optou por fazer em Lisboa, e se não, retira daí algumas consequências. Fala do nosso discurso e da nossa coerência, pois isso é que os portugueses precisam de saber. Qual é a vossa coerência? A vossa coerência é de antes de 2015 ou é depois de 2015, numa constante radicalização que agora se confirma nas coligações que fazem? Relativamente às nossas propostas, elas são extensas, Sr. Deputado. São conhecidas e, como você sabe, em relação aos funcionários públicos, o que nós pedimos, e por mais vezes que digam mentiras aqui, elas não passam. O que nós pedimos é uma avaliação rigorosa da administração pública, é uma compreensão rigorosa para que os portugueses saibam o que é que está a acontecer com os seus impostos, para que os portugueses compreendam se têm mais funcionários públicos a mais ou a menos, para que os portugueses compreendam porque é que os serviços não funcionam, para que os portugueses compreendam a mais alta carga fiscal a que estão sujeitos, para que os portugueses compreendam porque é que não conseguem chegar ao fim do dia e pagar uma casa. Isso é que é importante. É importante perceber onde é que está a ser aplicado o dinheiro que os portugueses ganham com o seu trabalho. E essa resposta nenhum governo nos consegue dar e irrita, de alguma forma, continuarmos a achar que podemos continuar este caminho a esmagar os portugueses todos os dias, principalmente nas costas da classe média. Senhor Deputado Jorge Pinto, os discursos do Livre nestas últimas... Eu achei que não iriam falar, mas agradeço que o tenham falado. Os discursos do Livre nestas eleições autárquicas foram de uma grande potência autárquica. Bom, eu até aqui acho que, por um bocado de desconhecimento, eu confesso-vos, eu próprio desconhecia, fui ver e tinham eleito 8 deputados em 21, 8 autarcas em 21. Nenhum sem lista própria, se não me falha a memória. Mas eu fui ver... Vamos olhar para os dados, nós somos uma pessoa de dados. A grande potência autárquica do Livre, autarcas eleitos para assembleias municipais em listas próprias em 2021, 0. Vereadores eleitos em listas próprias em 2021, 0. Vereadores eleitos em 2025, 0. de facto, conseguiram, à terceira, seu deputado, conseguiram eleger 12 vereadores. Peço desculpa, esqueci-me em 2017, que de facto elegeram 2 membros para uma Assembleia Freguesia, não sei de cor qual foi, mas de resto, em 2017, eleitos, vereadores eleitos em listas próprias, 0. Membros da Assembleia Municipal eleitos em listas próprias, 0. Tal como o vosso discurso, do ponto de vista autárquico, valem 0.
Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, para.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigado.
Por favor, desde que seja mesmo, faz favor.
É mesmo, Sr. Presidente. Pedi a distribuição ao Sr. Deputado Jorge Pinto dos resultados eleitorais de Braga, onde concorri em nome da Iniciativa Liberal sem qualquer coligação. Tivemos mais de 13 mil votos. Sim, senhor. Contra pouco mais de 1.600 votos do LIVRE.
É
essa
obrigado.
A diferença entre nós. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para uma intervenção. 6 minutos, faz favor. Muito bem. Ora, bom. Faz favor, Sr. Deputado, 6 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Parabéns a quem foi vitorioso nestas eleições autárquicas. Estamos aqui num ciclo de trabalho. Também àqueles que não conseguiram a eleição que tanto almejavam, que tenham 4 anos para percorrer mais as suas terras do que aquilo que fizeram durante os anos anteriores e que não apareçam lá só de paraquedas de vez em quando, porque já se vê que o resultado não é bom. Mas o...
Deputados, faz favor de continuar. Senhor Deputado. Senhor Deputado, se o Deputado Pedro Pinto, se no final quiser fazer alguma coisa... Senhor Deputado.
Eu não consigo.
Senhor Deputado.
Está bem.
Faz favor de continuar. Faz favor. Senhores Deputados, em democracia a melhor razão de nós existirmos e fazer política é em participar em atos eleitorais, sejamos vencedores, sejamos derrotados. Estamos a viver a democracia, a candidatar-nos, sermos eleitos e, em qualquer função, ela é nobre e digna, desde que mereça o sufrágio dos nossos concidadãos. Senhor Deputado, faz favor continuar, que estava a fazer uma intervenção. Exatamente. Que acho normal.
Faz Senhor favor. Presidente, muito obrigado. Estamos irmanados na concordância consigo, o deputado Pedro Pinto e eu. Estava precisamente a dizer parabéns aos que venceram. Há alguns deputados desta Casa que exercerão mandatos autárquicos, tal como eu fiz com muita honra na minha cidade durante 4 anos, há outros que não conseguiram e o desejo que tenho é que possam estar bem presentes na vida das suas comunidades durante os próximos 4 anos, Sr. Deputado Pedro Pinto, se me permite, até porque o assunto que aqui nos traz é outro. Já as eleições autárquicas já lá foram. Tivemos resultados moderadamente positivos, como eu disse logo na noite eleitoral. Se tivessem passado turbinados pelas agências de comunicação dos vossos partidos, dizíamos que tínhamos multiplicado por 8. Até há quem diga que triplicou e precisa de uns assessores em matemática, que, aliás, darão bem jeito para aquilo que aqui nos traz nestas declarações políticas. O país também tem que avançar e temos o nosso próximo desafio, que é o Orçamento de Estado, e que é importante e que não deve ser obscurecido por nenhuma espécie de debate, mais ou menos, de qualquer tipo de bravata sobre eleições autárquicas. A verdade é que todos os anos costumamos ter aquilo a que já nos habituámos a chamar, a imprensa, aos comentadores, de novela orçamental. Ou seja, passamos muitos meses a discutir orçamento, quando o orçamento é aprovado na generalidade e, de facto, aqui começamos a aprovar as medidas que mudam ou não a vida dos portugueses, na especialidade, de repente, há um desinteresse nacional geral sobre o tema do orçamento. Já não é de hoje que, várias vezes, documentadamente, nos temos pronunciado contra este tipo de debate orçamental. Mas eis que neste ano parece que as coisas podem ser piores ainda. no sentido em que, talvez no afã de esvaziar a dita novela orçamental, nos preparamos para ter um ciclo de debate orçamental em que, pré-anunciado, já temos que o orçamento há de ser viabilizado, os partidos que o pretendem viabilizar explicarão as suas razões, que isso me parece que vai